Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas,
segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém.
Divino Espírito Santo, nós queremos apresentar os nossos corações nesta noite. Tu que conheces a nossa verdade, conheces o nosso desejo sincero de santidade, desejo de corresponder ao Teu chamado, ao Teu amor. Mas também conhece, Senhor, as nossas faltas, os nossos limites, as nossas fraquezas. Recebe o nosso coração, Senhor, e dá-nos hoje, neste dia, uma graça nova. E fazermos do nosso coração uma terra boa, para que as sementes do Teu Evangelho, as sementes da Sua misericórdia, gerem frutos em nós, em favor da humanidade, em favor deste povo que Tu nos confia hoje. Recebe, Senhor, as pessoas que nós amamos, as nossas renúncias, as nossas alegrias. É por Ti, Senhor, é por Ti que nós queremos dar tudo, hoje e todos os dias da nossa vida. Pelas mãos da Virgem Maria, nós consagramos este encontro, este momento de partilha. Consagramos tudo o que viveremos nesta noite, pedindo também à Mãe que nos proteja das ciladas, dos enganos, tudo aquilo que o inimigo de Deus tenta gerar em nosso meio, pela unidade, pela paz. Virgem Maria, porta do céu, roga por nós. Juntos rezemos, Ave Maria. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora Aparecida, Santo Antônio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos falar hoje sobre a missão do catequista, né? Então vamos lá, qual é a missão do catequista? E aí nossos convidados se colocam, e vocês também são catequistas, né? Desde dos pais até o estar aqui na igreja servindo também é uma catequese, nós vamos ver sobre isso, né? Primeiro, nosso ponto de partida é entender que a missão do catequista, ela é do pároco. Essa missão, por excelência, ela é do padre. Se a gente quiser expandir um pouco mais, a missão catequética é do bispo, que, pelo ofício episcopal, não tem como dar conta de um povo grande, um território grande, que tem realidades de periferia, realidades rurais. Então, são inúmeras realidades que seria muito difícil que o bispo pudesse dar a catequese ou dar esse povo. Vamos ler esse parágrafo do Direito Canônico, que é esse livro aqui. Vocês já viram esse livro? Cânon aí, ó, 776. William, por que trazer essa informação de início, antes da gente falar da nossa missão aqui, né, como leigos? É para diminuir o trabalho que o leigo faz numa paróquia? É para a gente ficar sentindo assim, nossa, então essa missão ela não é minha, eu estou aqui? Não, muito pelo contrário. Da beleza da missão do catequista, que é falar ao coração aquilo que o padre fala aos telhados. Em outras palavras, na homilia. Lembre, o bispo, o padre, que é responsável por um povo, uma paróquia, mas por conta do ofício sacerdotal, por ele não conseguir dar conta, por conta do trabalho e do povo, então ele tem pessoas que o ajudam. Aqui, no Código de Direito Canônico, na ordem, o padre procure os seus vigários, depois dos vigários, institutos de vida consagrada, apostólica, ele vai destrinchando até que chega o leigo, e aqui nós entramos nessa belíssima missão de auxiliar o padre. Então, o sacerdote, ele solicita a colaboração pastoral para a formação do povo de Deus. Esse auxílio nós chamamos de catequese. Tudo bem até aqui? Então, pronto. William, qual é, então, a missão do catequista? Em outras palavras, além de toda a teologia que envolve isso, né? E aí vocês vão deixar essa teologia para o nosso queridíssimo padre nas homilias, que dá uma aula para nós sobre isso, sobretudo nesses últimos 5 domingos que nós escutamos falar do pão da vida, né? Que o padre vai a cada domingo ali, se a gente parar para ligar as homilias, né? Qual é a missão do catequista, então? Desaparecer, para que a igreja apareça. A missão do catequista é realmente deixar com que a igreja fale aos seus filhos. É fazer ecoar desde as palavras de Cristo até a tradição da igreja, coisas que nós precisamos fazer. E eu vou falar de aspectos bem práticos para a gente poder encarnar também na nossa vida essa dimensão missionária de catequista. A grande riqueza de um catequista consiste em sua pobreza, em fazer-se pequeno. Ninguém sabe de tudo. Não tem como saber de tudo. Nós precisamos saber os princípios, as bases principais ali da nossa tradição, os mandamentos, né? Mas, especialmente, nós precisamos ter humildade. É isso que vai também permear o nosso caminho aqui na paróquia. Aos poucos, eu vou tocando nos vícios que nós vamos adquirindo ao longo do tempo, no espaço que nós tomamos que não é nosso, na forma de agir com as pessoas que não condiz com aquilo que você serve. Quando eu disse para os ministros também são catequistas, porque, na verdade, todo cristão, na sua evangelização, deveria ser assim. Hoje, quando eu vinha para cá, de Uber, né? O caminho é um tanto quanto distante para cá, então eu fico uns 40 minutos dentro do Uber. Quando eu entrei no carro, o motorista perguntou: você mora na igreja? Eu disse sim. Pronto, não falei mais. O cara virou para trás e disse assim: cara, eu tive depressão. A minha vida foi, começou a rasgar a vida, assim. O farol fechava, ele olhava para trás e começava a falar. Ele falou: olha, eu vou te confiar uma coisa aqui. Meu Deus do céu, né? Isso, no meu, pessoalmente, eu vejo sinais até do chamado sacerdotal à paternidade, né? Talvez ele só queria ser escutado naquele momento, né? E é claro, toda oportunidade que você tem de catequizar, igual ele estava contando de uma sobrinha dele, que é homossexual, que casou com uma mulher agora, está morando em outro país, coisas que assim, assustam, né? Mas eu pensei, aliás, toda a minha vida missionária, que eu já partilhei um pouquinho, vou falar de alguns testemunhos práticos para vocês. É hora de eu abrir o Código de Direito Canônico no Uber? Cara, tá errado isso. Então, a humildade e a pobreza. Talvez o sorriso que eu dei para ele, os 10 minutos que ele ficou parado aqui na calçada da paróquia, conversando comigo, perguntando o que eu fazia. Talvez essa semente aí que ficou lá dentro do Uber valha mais do que qualquer coisa que eu despejasse. Ela tá errada, é isso, a sexualidade não é assim, você não deveria ter vivido isso. Então, a grande riqueza de um catequista é a sua pobreza. É parecer-se, querer parecer com Cristo pobre. Essa é a nossa missão. O Cristo pobre que senta, que fala, que escuta, que se coloca a serviço. E agora vamos falar de algumas características fundamentais do catequista. Às vezes eu ligo no 220 e vai, né? Características fundamentais de um catequista, dentre várias outras, né? Eu trouxe algumas aqui para nós. Primeiro, vida de oração. Nós precisamos ser homens e mulheres de oração. Não adianta você ter uma biblioteca inteira dentro da sua mente se a sua vida não for oração. Ou melhor, um termo que eu gosto muito: nós precisamos ter vida de oração e ter oração na vida. Fazer da nossa vida oração. Enquanto o motorista do Uber falava, eu intercedia por ele, pelos 25 anos de casado dele, por tudo que ele ia falando da história da vida dele. Cheguei na igreja, entrei lá no Santíssimo, entreguei a vida dele. Nós precisamos fazer da nossa vida oração. Não é na louça que você lava, é no seu trabalho, na honestidade, a forma que você fala com as pessoas, o jeito que você entra num carro, sai de um carro, entra num Uber, sai do Uber, entra numa paróquia e sai de uma paróquia. Fazer da vida de oração, oração na vida. Isso precisa ser uma oração encarnada, de verdade. E de forma prática, né, existem vários métodos de vida de oração, e aí nós que estamos aqui com os catequistas, como catequistas, vamos participar com os ministros, quando for ter, spoiler, né, para vocês, uma formação sobre vida de oração. Para citar aqui essa questão da vida de oração, nós temos coisas muito triviais do dia a dia, que quando a gente fala de vida de oração, às vezes o pessoal acha que é um bicho de sete cabeças, assim, né? Ó, Lexio Divina, nós podemos fazer todos os dias com a liturgia diária, né? Se você não sabe fazer a Lexio Divina, eu tenho arquivos sobre isso. Eu dei uma formação sobre isso, essa formação está gravada, posso disponibilizar para vocês também. Né? Os cinco passos da Lexio Divina, já ouviram falar? Da meditação na palavra. A missa diária, aqueles que conseguem, é a grande riqueza. Isso aí, por excelência, é uma transformação de vida, e eu provei na minha caminhada isso, né? E as devoções, né? Santo Terço, tem diversas, na verdade, mas nós precisamos manter uma constância na vida de oração. Não dá para ser só de missa de domingo. Vocês entendem quando eu falo isso, né? Assim, nós precisamos ter uma vida de oração. Ao ponto de quando eu escuto as pessoas, Deus também fala ao meu coração e me diz como agir naquele momento. Então, ter vida de oração. Primeiro ponto, certo? O segundo, o testemunho. Não adianta ser pessoa de igreja, né? Quando ele falava isso, Uber, para mim, né? Nossa, conheço tanta gente de igreja ruim. E lá atrás, o moço, é verdade. Mas eu não falei, né? Eu falei assim, é verdade, me desculpe, né? Eu também, né? Dou contra-testemunho muitas vezes. Então, muitas vezes, não é a palavra, mas é a atitude. É isso que evangeliza São Francisco de Assis, Santo Antônio, que nós vivemos a trezena de Santo Antônio, né? Pregue, se necessário, use as palavras. Pregue como? Com a vida. É num bom dia, gente. De coisas básicas de educação ao amor com que nós fazemos as coisas. E um grande mal que nós temos hoje nas paróquias e no mundo se chama murmuração. Nós não somos gratos pelas coisas que Deus nos dá. E nós expressamos isso das piores formas possíveis. Nada tá bom. Nada tá bom mais. E nós reclamamos o dia inteiro. Né? Eu escuto muitos problemas, porque as pessoas nos procuram pedindo ajuda. A pessoa reclama de tudo e no final eu digo para ela assim, mano, o que é que você tem para agradecer hoje? É um choque, parece, sabe? Porque mesmo diante das piores coisas que nós vivemos, há motivos para agradecer. Então, o testemunho, de forma muito prática, a docilidade, por exemplo, de estarem aqui numa formação, de entender que nós somos catequistas, mas nós precisamos ser formados. O nosso testemunho passa, olha como as coisas se ligam, né? Nessa pobreza, nessa humildade. Onde eu vou adquirir isso? Na minha vida de oração, que precisa ser testemunhada. Então, é me colocar à disposição, é vir num encontro, ser formado, que não tem nada a ver comigo. Então, o nosso testemunho fala mais do que as palavras. Na catequese, de forma prática, mais ainda. Eu faria e deixaria uma pergunta aqui. Quantas vezes você falou com aqueles que foram seus catequizandos depois que acabou a catequese? Quantas vezes você mandou uma mensagem de WhatsApp, nem que fosse copiar e colar? Oi, tudo bem? Como você está? Estou rezando por você. Quantas vezes você fez isso? O testemunho fala mais. Não sei vocês, né? Eu escutei por aí, em alguma diocese, né? Ah, os jovens fazem crisma e desaparecem da igreja. Vai escutar isso por aí? E quem vai atrás? E quem se importa em ir atrás? Ou saber por que que ele não fica? Ou saber se a linguagem é jovem para ele? Ou os casais, as famílias? É o nosso testemunho. Não só na sala, durante a catequese, a formação, mas fora dela. Fora dela. Nós, como catequistas na paróquia, também precisamos ser para o povo que vem à missa, para o povo que aparece na secretaria, para alguém que está ali fora, sentado, olhando para o nada. Então, o nosso testemunho. O ponto número 3, a coerência de vida. Bom, tudo isso é muito ligado com a dimensão do testemunho. A questão da coerência de vida, eu gostaria muito de trazer aqui São João Paulo II, que batia muito nessa tecla de dizer que a nossa fé não pode estar separada da nossa vida. São as duas asas que ele sempre falou nos seus pensamentos, de fé e razão, né, de fé e vida. Várias vezes na teologia do corpo, ou em tantas outras formações, São João Paulo II usou esse termo para dizer que não se separa a nossa fé da nossa vida, porque senão isso se torna uma coisa intimista. Eu busco a Deus aqui, mas fora da igreja, isso aqui se chama falta de castidade. A gente acha que a castidade, muitas vezes a gente liga ela só à questão da sexualidade. Não é isso, é um aspecto. Mas a castidade no Catecismo da Igreja Católica, a definição da castidade é inteireza, é ser todo de Deus. E o ser todo de Deus é ter o meu coração nesta coerência de vida. Todas as vezes em que eu sou uma pessoa na igreja, que eu sou uma pessoa no trabalho, que eu sou uma pessoa em casa, eu me fragmento. Eu deixo de ter essa coerência de vida. Se as pessoas olharem para você hoje, sem você dizer que é catequista, as pessoas veem em você essa referência de catequista? Eu me lembro que quando eu me converti, bem que eu estava meio aquela fase, né, que você está bem pirado, né? Na época que tinha CD ainda, né? Eu gravava uns CDs com umas músicas que eu tinha, entregava no hospital para as pessoas. Isso era meio pirado, assim, né? Mas eu me lembro que essa atitude fez um grupo de amigos que andavam comigo, e tinha espírita, tinha um bruxo, um amigo meu que era bruxo mesmo. E essas pessoas não falavam palavrão perto de mim, por respeito. Quando nós saíamos para almoçar ou para jantar, depois do trabalho, eles não bebiam, não tomavam bebida alcoólica, que a gente sabe não tem problema nenhum, mas na cabeça deles, né, o William, né? Eu achava isso muito legal, porque eu nunca pedi, nunca proibi, nunca falei nada, nunca deixei de andar com ninguém porque era de outra religião. Mas eu estou dando esse exemplo, né? Não sou perfeito, não, viu? Pelo amor de Deus, muito pelo contrário. Mas para vocês entenderem que a nossa presença precisa transformar o meio. Precisa transformar o meio. E é a nossa coerência de vida que vai fazer com que nós consigamos fazer isso. Então a nossa fé e a nossa vida, elas precisam andar juntos. Certo? Ponto número 4 da característica fundamental de um catequista é o serviço e a missão. E eu gosto de traduzir isso com disponibilidade. Não é fazer o que eu quero, o que eu sei fazer. Primeira vez que eu peguei num microfone na igreja, eu fui acompanhar um amigo meu numa pregação, estava lá no fundo. E aí ele conduzindo a oração e ele disse assim: agora, ele falou, o irmão William vai conduzir um momento de oração para nós. E eu lá atrás, meu olho fechado aqui, ó, quieto. Aí sabe como fica aquele silêncio? Eu pensando assim, ué, tem alguém com o meu nome, né? Tava pensando. Aí passou 3 segundos, será que sou eu? Bom, eu nunca fiz isso na minha vida, né? Quando eu abri o olho, assim, ele tava lá na frente, ó. Vem! E toda a igreja olhando para mim, assim, eu, meu Deus, o que é que eu faço, né? Não fiz nada, não pensei em nada. Saí andando, fui lá, peguei o microfone. E eu nem sei o que foi que eu rezei, como foi que eu rezei. Nunca tinha feito aquilo na minha vida. Mas foi. Às vezes a gente pensa demais, né? O pensar demais. A arte de encontrar problema onde não existe. A gente coloca limites na nossa evangelização. Você não está lá com a sua vida de oração em dia? Suplicando a graça todo dia ao Espírito? Escutando o Senhor que nos envia? Por que não ir? Ah, William, mas eu não sei falar, eu acho que o fulano fala melhor. Não, a disponibilidade. E tanto para pregar quanto para lavar um banheiro na festa do padroeiro, para arrumar uma cadeira que estiver fora do lugar, para passar na secretaria e ver que a placa está torta e arrumar. Serviço, estar em constante missão. Ponto número 5. Santidade comum. Traduzindo, né, também esta palavra, estamos falando de vida em comunidade. E aqui, gente, não adianta a gente viver todos esses aspectos que eu estou falando e não se preocupar com a vida do irmão. Eu escutava uma música agora à tarde, aquela do Valmir Alencar, uma bem antiga aí, diz Onde Está o Seu Irmão? Não sei se vocês lembram dessa música. Eu não vou cantar porque é um desastre, né? Mas a música faz essa pergunta várias vezes. Onde está o seu irmão? As pessoas que estavam ao nosso lado saem da igreja, faltam à missa, as pessoas somem e a gente nem dá conta. Eu sei que nós temos uma vida muito agitada, mas que triste é uma pessoa sair da igreja porque não foi bem pastoreada. Culpa do padre? Passa por nós. A minha irmã perdeu o marido, meu cunhado, agora na pandemia, né? Foi uma das piores experiências da minha vida. Ela ficou na UTI também, em um hospital, ele em outro. Eu tinha acabado de chegar, né, de missão. Passei por esse momento dificílimo. A minha irmã ainda não voltou para a paróquia. Ela está indo em outra paróquia para se recuperar nesse tempo de luto. Mas quantas pessoas mandam mensagem para ela? Eu fico escandalizado. E a minha irmã era coordenadora de comunidade. Assim, a minha irmã, ela estava à frente de uma comunidade. E as pessoas, do padre até, sei lá quem, a secretária da paróquia, ninguém mandou mensagem. Gente, nós não podemos ser assim. Cristo não nos constituiu igreja para isso. Não foi para isso. O Senhor espera de nós essa disponibilidade de amar as pessoas e de viver em comunidade. Vocês entendem que essa vida em comunidade, ela e essa catequese, esse pastoreio, precisa ir além das quatro paredes e além de vários livros? Precisa estar encarnado na nossa vida? Nós precisamos aprender a nos preocupar com as pessoas. Eu reparei que uma ministra não estava aqui 2 semanas na escala dela. E eu cheguei agora e eu vi o nome e a pessoa não está. E eu falei, ué, cadê a fulana? Descobri que ela estava doente. Fiz questão de mandar mensagem. Nossa, quem é esse doido, né? Mandando mensagem. Eu mandei mensagem para ela, né? Ela ficou super feliz e tal. E a gente não repara mais nas coisas. A gente entra e sai da igreja. Meio que a pandemia deixou a gente meio... Tá voltando, né? Mas comecem a reparar nas pessoas. Tem tanta gente triste. Eu desde um motorista de Uber que precisava de 40 minutos desabafando no dia dele, até alguém que veio para a missa triste, que a pessoa não está bem. E não é falta de Deus. Às vezes é falta do irmão ali que não fala, não pergunta como você está. Aliás, a gente pergunta, mas é aquela pergunta cumprimento, sabe como é? Oi, tudo bem? Tudo e você? Também. Já perceberam isso que a gente responde? É sempre. Ninguém. Ninguém nunca vai dizer, no dia que alguém disser, não, não estou bem. Você, nossa, meu Deus, está. Está gripado? É Covid? Não, filho, é a alma mesmo. Tá. Santidade comum. Se eu posso pedir uma coisa a vocês, é que clamem essa graça, esse dom a Deus, de perceberem as pessoas. Lá com os ministros. Com a senhorinha que não está vindo mais porque está doente, estão levando comunhão. Eu vou contar uma coisa para vocês aqui. Eu fiquei tão triste, mas tão triste semana passada. Vai estar gravando por questões éticas, não vou citar nada. Mas semana passada, no final de semana passada, uma pessoa me procurou e veio partilhar uma coisa que entristeceu muito ela. Uma senhora de frente de uma paróquia, em algum lugar aí, de frente de uma paróquia, ela adoeceu, e aí as pessoas, no início da pandemia, começaram a levar comunhão, né? Durante a pandemia até manteram, e depois teve um problema na escala, esqueceram, não mandaram mais ela. E essa senhora adoeceu, né? O pessoal continuou mantendo contato só o WhatsApp, ela não, já não estava mais recebendo a comunhão, e aí ela ficou internada em estado grave, faleceu. foi para o cemitério e, atenção, ligaram para a secretaria dessa paróquia X aí em algum lugar, perguntando se o padre poderia, o pároco dela, poderia ir lá fazer as exéquias e tudo, e o padre não podia, porque ele estava descansando, tá? Sendo bem direto. E aí mandaram para ver se algum ministro podia. Ninguém podia, estava todo mundo ocupado. Uma senhora paroquiana, irmã nossa, faleceu sem estar assistida pela igreja. Que dor no coração. Vocês como ministros vão escutar isso lá, dessa missão primeira de assistir as pessoas, os enfermos. Meu Deus, que dor no coração. E eu fiquei chocado, eu fiquei assim, meu, olha, eu pensando, o que eu poderia fazer, né? Que é uma paróquia bem distante, não tinha nada a ver comigo, mas que dor no coração. Nós precisamos doar a nossa vida até o fim, como Cristo fez. Não existe maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Na prática, na prática. E o ponto número 6 da característica fundamental de um catequista é o discipulado. Isso aqui eu escuto falar muito pouco, mas como eu fui missionário e vivi isso muito latente, eu queria trazer com um... Eu não vou falar novidade, porque pode ser que você... Eu realmente não sei como é a vivência da catequese aqui, tá? Então qualquer coisa que eu disser assim, vocês me perdoem aí. Essa dimensão do discipulado, ela deveria estar pulsando nas nossas veias. Porque, gente, a evangelização que a gente escuta, ide por todo mundo, anunciai o evangelho, a palavra. Eu, às vezes, durante a Santa Missa, na homilia e no evangelho, eu me pergunto o que nós estamos pensando que Jesus fala quando pede para nós evangelizarmos, de verdade. Qual é o nosso papel de evangelização na vida, especialmente como catequistas? Esse discipulado precisa ser muito vivo em nós. Não é possível que você faça uma catequese com adultos, uma crisma, até mesmo a catequese com as crianças, e não tenha um olhar de discipulado. Eu vivi uma experiência muito bonita na crisma da comunidade que eu fiz parte. Durante a crisma, nós já olhávamos os jovens que tinham perfil para estar à frente. E antes do final da crisma, nós abríamos turmas para a formação de catequistas. E quem eram os alvos? Esses jovens. Então, os catequistas do ano seguinte eram esses jovens que eram crismandos. Essa aí é uma dessas, é? E entendam, né? Não é que você vai pegar a pessoa aqui e vai lá. Não, nós pegávamos esses jovens, trazíamos para turmas de catequese, de crisma, e eles eram auxiliares na turma durante aquele ano. Então, uma formação ou outra, assim, ó, fulano, você vai ficar com o terceiro mandamento. Será que você consegue? Você, lógico, que vai ver o perfil do jovem, ver se ele tem maturidade para isso, né? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Um casal, você vai confiar a ele pequenas missões durante aquele ano, ensinando também para que ele futuramente, quem sabe no ano seguinte ou daqui uns 2 anos, ele assuma uma missão. Se fosse assim a nossa vivência, nós não estaríamos aqui nessa sala ou num grupo de catequistas com 11 pessoas. Nunca. Onde estão aqueles que estavam sob o nosso pastoreio? Então, nós temos uma missão de discipulado que vai além. Essa evangelização precisa ir além. O nosso olhar precisa estar além, precisa estar à frente. Aí o que acontece? A gente sobrecarrega as mesmas pessoas na igreja. É o mesmo que catequista, que é ministro, que lê na missa, que toca, que canta, que... Não tem condições. Catequistas, tenham um olhar de discipulado. Você encontra uma pessoa mais disposta? Você pode chegar semana que vem 10 minutos mais cedo para ajudar a arrumar as cadeiras da sala? E a pessoa vem. Com o passar do tempo, fulana, você pode ficar responsável por arrumar a liturgia aqui, a imagenzinha da nossa turma? Pode. Fulana, você pode me ajudar a imprimir a formação? Você manda um texto para que ela leia, para ela se sentir parte. E com o tempo a pessoa começa a se comprometer. O que é evangelização e o que é a vida? É comprometimento. Então ela se sente responsável por aquilo. Então a gente quer mastigar muitas coisas, né? Quando nós vamos falar dos métodos na catequese, eu, particularmente, sou muito contrário a algumas coisas que, para mim, extrapolam a didática. Uma coisa é a gente dar tópicos para vocês acompanharem o que nós estamos falando. Outra coisa é quando a gente quer enfeitar muito a catequese. A gente quer mastigar muito. Eu entendo que essa geração, que é a minha também, ela é muito visual, ela quer as coisas muito rápidas. Se você der um textão, ninguém lê. Eu, se entregar um livro para uma pessoa hoje, tem jovens que não sabem o que é um livro, né? Mas cuidado. Não dá para ser assim. E é nesse pastoreio, nesse discipulado, que eu vou conhecendo a realidade de cada um. Eu vivi uma experiência no sertão do Ceará muito forte. Eu cheguei com outros missionários, nós íamos fazer um grupo de oração numa serra, no meio do nada. A missa era a cada 3 meses. Vocês têm noção disso? E nós começamos a conduzir um grupo de oração diário. E eu comecei a cobrar as pessoas que trouxessem Bíblia. E aí eu comecei a prestar atenção que quando eu, quem estava pregando, alguém falava para abrir em tal lugar, as pessoas elas abriam aleatório e elas ficavam olhando a Bíblia. Já que a gente descobriu, as pessoas não sabiam ler. Gente, eu fiquei, primeiro, com vergonha de mim mesmo, de não ter me atentado onde eu estava. Eu não estava sozinho, era uma equipe, né? E depois eu falei, meu Deus, será que ninguém nunca percebeu isso? Porque nós não éramos a primeira turma naquele lugar, né? E agora, o que a gente vai fazer? Então, tem um projeto aqui numa paróquia próxima que vai começar a alfabetização para moradores de rua. Olha só que legal. É uma via de evangelização. Mas nós precisamos estar em movimento com a igreja, né? Estar em movimento ao todo tempo, conhecer as pessoas. Então vai ter gente que não sabe ler. Na sua catequese vai ter gente que detesta folha, livro. Vai ter gente que não vai saber abrir um drive. Então, nós vamos precisar discipular e estar próximo desses discípulos, né? Entendem esse termo, né, do discipulado? Então, formar pessoas é a nossa missão. Tudo bem até aqui? Tranquilo, né? Ser catequista requer amor, diz o Papa Francisco. Amor cada vez mais forte a Cristo. Amor ao seu povo santo, nos diz Papa Francisco. E faz um tempo que eu recebi uma arte, que também era uma paróquia, dando, olha isso aqui, aula de smartphone para a terceira idade. Olha só, gente. E parece uma coisa tão... Não é possível. É possível. Tem pessoas que não sabem mexer num celular.
E é triste, porque tem pessoas que elas querem se comunicar, né? Tem pessoas que do Nordeste, do Norte e tal. E elas não conseguem se comunicar, né? Então foi isso daí que surgiu essa aula. Hã? Maniáudia. Mas foi isso que surgiu também.
Muito legal.
Tem uma aula de smartphone para mandar aula,
né? É, tem isso também.
Sobre os fundamentos, eu faço o meu testemunho de precisar policiar, sim. Eu acho super válido, super importante reconhecer esses papéis e, dentro do limite das escolhas da vida ou do momento, poder aprofundar ou não. Eu acho que tem também um pouco do, do seguir e crescer. Talvez hoje eu não consiga ser tão discipulador ou ser tão, fazer tantas orações, mas provavelmente eu vou ter muita vontade de fazer uma acolhida. E entendendo e conhecendo, acho que permite que a gente ofereça realmente, não como o ideal seria completo, mas não abandonar, eu acho que é uma decisão importante.
Legal. E aí, gente, tudo isso aqui que eu estou colocando, né, são luzes para a nossa reflexão, né? Que não é que nada imposto assim, tem que ser assim e tal. Eu também estou em busca disso aqui, viu? De cada um desses pontos. Eu sou o primeiro a falar que o meu ouvido está bem mais pertinho, né? Eu também estou em busca disso, né? E nós temos fases na nossa vida. Imagina eu como seminarista. Por baixo que a gente vive no Santa Teresa d'Ávila, né? Aqui, ó, a gente subindo e as irmãs puxando a gente. Não, a gente tem dificuldades na vida de oração. Né? Todos os dias eu vou para a missa e às vezes para várias, né? Final de semana aqui, a gente participa de 4 missas domingo, 2 missas sábado, eu participo de 2 missas sexta-feira. Então, tipo, você acha que todo dia eu quero ir para a missa? Não, tem a nossa a humanidade também, né? Questões tão básicas, às vezes, de maturidade humana, né? De autoconhecimento. Eu dou curso em muitos lugares e às vezes eu vou percebendo que o problema da pessoa de vida de oração não é a vida de oração em si. Às vezes é a maturidade humana, a pessoa não consegue se organizar na vida, na agenda, nas coisas, para achar um horário para rezar. É, mais para frente a gente vai falar, né? São João da Cruz falava desses inimigos, né? Do mundo, da carne e do demônio. Nem tudo é o demônio te tentando rezar. Às vezes você só não dormiu bem mesmo e está tudo bem. Tempo de pandemia, que foi muito louco, muito difícil. Eu fiquei um tempão assim, me sentindo longe de Deus. Sem conseguir rezar, sem vontade de ir para a missa. Tá tudo bem. A gente passa por esses momentos. A gente só não pode fazer desses momentos a nossa... Botar um sofá lá, como diz o Papa Francisco, ser cristão de sofá, ele dizia, né? Nós não podemos ser esses. Então, passemos esses tempos, fazem parte da nossa vida, esses altos e baixos. Mas a gente prossegue, tá bom? Com cada um no seu tempo, com muita tranquilidade. Três pontos importantes na nossa catequese. Estudar a espiritualidade e as bases. E eu coloquei os mandamentos só para ilustrar. Mas vamos conversar um pouquinho sobre cada um deles. Primeiro, um catequista que não estuda corre um grande risco. Grande. Mais uma vez eu repito, é muito difícil que nós saibamos tudo, que a gente consiga abarcar tudo. Não dá, gente, é muito documento, muita coisa. Mas, sobretudo nesse tempo, talvez a Gabi, que está mais ligada nas redes sociais, vê a polarização. Essa mesma polarização política que a gente vê no país, chega também à igreja. Então nós temos muitos extremos hoje na igreja. A pessoa não pergunta se você é católico, se você é tradicionalista ou se é da renovação carismática. Você fica ajoelhado tal tempo ou você bate palma na missa? Então, existe uma polarização de informações, de extremos, e isso é um risco muito grande. Os nossos jovens, especialmente, tendem a pegar as fontes de internet. Então, a internet tem muita gente produzindo conteúdo, postando texto, postando coisas. E aí, meu amigo, a igreja passa por uma prova muito grande nesse tempo, né? Então, é assim, ó, de distância nas coisas, né? Então, o catequista precisa ser o primeiro que sabe instruir. Se chegar hoje, se aquele cara do Uber que eu comentei com vocês descesse aqui na paróquia e perguntasse, pronto, minha sobrinha, ela é homossexual, e qual caminho você, catequista, indica para ela? Um casal que está vivendo adultério, como você vai conduzir essa situação? Tem situações mais delicadas ainda do que isso. Muito mais complicadas do que essa. E ao longo do nosso curso eu vou poder ir partilhando vários testemunhos com vocês. Mas o que um catequista responde? William, o que a igreja fala sobre política? Essa questão do estudo, né? E aí eu coloquei para vocês, né? Não é o que eu penso, mas o que a igreja pensa. Não o que eu acredito, mas o que a igreja ensina. Essa frase aqui eu peguei de um padre que estava pregando para nós uma vez e disse: a inteligência ela não é infusa, não é um dom que você tem e pronto, está tudo lá dentro da sua cabeça. A gente precisa estudar, a gente precisa ir atrás do conhecimento. Lógico que a gente precisa ter um foco e aí daqui para o final eu posso ir ajudando vocês a ir direcionando, né? Porque também só estudar, você vai pegar a coleção de documentos da igreja e, nossa, para onde é que eu vou agora, né? Então, a primeira é o estudo. A segunda é a espiritualidade. Precisa começar em nós, um catequista que tenha espiritualidade. Primeira coisa que você precisa fazer na sua vida é ensinar as pessoas a ter experiência de Deus. Uma vez eu escutei uma catequista falando, não, a primeira coisa que você tem que saber é os mandamentos, que é meu filho. Presta atenção. Eu vou falar por mim, tá? Gente, eu era muito louco, né? Contar meu testemunho aqui não dá, mas eu era muito louco. Então, até os meus 17 anos, meu filho, quem era Deus pra mim? Eu li tudo quanto é documento contra a igreja. Eu nunca entraria na igreja por conta de livros, por conta da tradição da igreja, dos mandamentos. Eu entrei na igreja por uma experiência, uma pessoa. O amor é uma pessoa. É a experiência que nos sustenta na igreja. Não são as pessoas, não. É a experiência. E claro, a consequência da experiência é sim com que minha vida vá ganhando coerência, com que eu vá entendendo que essas leis são leis de amor, são leis que ordenam o meu caminho. Mas primeiro é a experiência. O meio acadêmico, quem está na universidade, na faculdade, meu Deus, é desesperador. E as pessoas são tão inteligentes que você fala, o que é que eu respondo agora? Me diz o que eu respondo agora. O jovem estava pregando, o jovem levantou e disse para mim, gente, eu comento muito dos jovens, não é porque eu tenho 10 anos, né? Então, mas adaptem a todas as realidades, tá? Coloquem casais, crianças. Estava numa pregação e o jovem levantou, lotada. Ele fez a seguinte pergunta para mim, William, eu tenho uma pergunta para te fazer. E eu já me segurei, né? As perguntas do jovem, não sei de onde é que tira, juro, é muita criatividade. E ele disse assim, Deus nos fez livres, sim ou não? Sim. Mas por que eu só posso ser feliz em Deus? Então eu não sou livre para escolher outra coisa. Pronto. E agora? Gente, na hora eu fiquei assim, e todo mundo, né? É verdade, faz sentido o que ele está dizendo. E para você explicar isso para alguém que não tem uma experiência de Deus agora? E para o povo que esperava alguma coisa assim gigantesca? Aí na hora baixou uma luz lá, eu me lembrei de Santo Agostinho, falava da liberdade e do livre... Eu não fui nem para o aspecto Deus, hein? Eu fui falar de liberdade, livre-arbítrio, fui falar de coisas em outra direção, que era a direção daquele jovem. E foi legal que no final da pregação ele veio conversar comigo, nossa, nunca tinha pensado nisso... Mas imaginem, a gente sem estrutura nenhuma dando uma catequese, alguém levanta e faz uma pergunta dessa. Pronto, desesperador, né? Precisamos da nossa espiritualidade para ensinar as pessoas a ter experiência de Deus. Na catequese, por exemplo, eu coloquei aqui esses exemplos, né? As crianças, por exemplo, antes das crianças receberem Jesus na Eucaristia, por que não criar um hábito de ter adoração com as crianças, né? Não sei se aqui tem, não é isso um mérito, mas por que não levá-las para Jesus para que elas, mesmo sem entender muito, já comecem a ter intimidade com aquele que elas estão ali para receber? Ensinar as crianças a ter experiência de Deus. Eu não sei, teve um caso muito interessante no Nordeste, um pai foi assaltado com um filho, ele estava indo levar o filho na escola, de carro. O carro foi abordado por assaltantes e levaram o carro com tudo, com a mochila da criança. Né? O menino era de um colégio católico, bem pequenininho. E esse menino começou a chorar, se desesperou, querendo a mochila dele, que para ele era importante. E aí a mãe dele contou que ele foi para o quarto e ficou lá de mão posta, pedindo para Jesus devolver a mochila. Aí, no desenrolar da história, a polícia recuperou o carro com tudo que tinha dentro, inclusive com a mochila do menino. No dia seguinte, o menino foi à capela da escola, tirou a merenda dele, que era uma maçã, e colocou em cima do altar escrito, obrigado, Jesus, pela minha mochila. Experiência de Deus. Depois a gente vai se entrar na vida da criança, ela vai crescer com a nossa catequese, mas a experiência de Deus. Então, levem as crianças para perto daquele que elas vão receber. Os jovens que vão receber a crisma, adultos, catecúmenos, mesma coisa. Como esse jovem vai chegar no dia da crisma dele se o Espírito Santo for uma pessoa estranha para ele? Aquilo é só um rito. Ele precisa da experiência. E aí ele vai virar para você e dizer, caro catequista, como eu escuto a voz de Deus? Como escuta a voz de Deus? Quem é o Espírito Santo? A pessoa da Trindade que nós vamos ver. Mas como eu escuto a voz de Deus? Acompanhava um casal e foi muito interessante que... Acho que lá no sexto encontro, ele, William, me desculpa, preciso fazer uma pergunta. Como eu escuto a voz de Deus? Porque a gente não fala assim? Escute a voz de Deus na sua vida, faça a vontade de Deus. Como eu escuto a voz de Deus? E na hora assim, eu falei assim, é uma pergunta tão óbvia, mas que muitas pessoas não sabem. Você acha que o pregador que está lá, nossa, a pessoa fala em nome de Deus, como será que ele escuta Deus? Deus fala de forma muito simples ao nosso coração, né? Na Santa Missa, através da palavra, uma música, às vezes que você escuta, sabe aquela música que lá vem a lágrima aqui, ó? Deus está falando com você ali. Deus fala conosco através das crianças. Das crianças. Eu vi muito testemunho de criança assim. Foi aqui que eu contei já da irmã que tinha um tumor na cabeça? Não, né? Essa irmã fez um exame e foi diagnosticada. Ela tinha um tumor no cérebro. E um tumor perigoso. O cérebro é um lugar muito delicado, né? Então não é nada simples. E ela precisava fazer uma cirurgia. Já era grave e tudo. E ela estava servindo num retiro, desesperada, lógico, né, triste. E aí chegou uma criança que estava brincando com outras crianças lá, filhos do pessoal que estava participando. Aí a criança veio correndo na direção dela, parou, colocou a mão na cabeça dela assim, disse assim: tia, papai do céu tirou, saiu correndo. E ela ficou assim, oxe, sem entender. Pois ela foi refazer os exames, não tinha mais nada. Deus é simples. E Deus fala conosco todos os dias, toda hora. Do tempo que você saiu da sua casa para chegar aqui hoje, Deus já falou com você. A questão é, onde está o seu coração? Pré-ocupado com as coisas da vida ou se ocupando de Deus? Entendam, as preocupações elas vão existir, tá? Ninguém está no mundo da lua não aqui, eu sei como é. Os boletos vêm, né? Mas onde o meu coração está ancorado? Quem tem ocupado o meu coração? São os meus problemas ou é Deus que vai me dar força para resolver os problemas? Porque a gente entra na vida com Deus, continua os problemas, é, não é? Até aumenta, né? Meu Deus, que prova! É. Mas a experiência de Deus, a espiritualidade. E o terceiro ponto aqui são as bases, né? Fazer, eu esqueci de falar das famílias, mas inclui nesse testemunho que eu falei, né? Famílias desestruturadas, que não tem mais diálogo, né? A gente estabeleceu uma coisa bem legal, assim, para alguns casais que nós acompanhávamos, o dia do namoro, viu? Fica a dica aí, ó. Todo casal vai ter que ter o dia do namoro. Quinta-feira é o dia que vocês vão sair para namorar, vocês vão pro cinema, vocês vão assistir um filme em casa, vocês vão pro parque, vocês vão fazer alguma coisa. Toda quinta-feira à noite você tem um compromisso. Você não vai marcar reunião, você não vai marcar nada. É o seu dia de namorar. É um amor decisão. Porque os casais chegam hoje, às vezes para nós aqui, em situações. O pessoal que tá no batismo vê, né? As dificuldades que existem na família hoje. Enfim, tá ligada nessa questão da experiência de Deus que eu comentei aí acima. São vários aspectos aí, mas as bases, ensinar com clareza. Bom, aqui o Papa Francisco vai falar do moto próprio da catequese. Vocês ouviram falar sobre isso? Que o Papa Francisco instituiu o Ministério de Catequista. Vocês ouviram falar? Pronto. Essa é a lição de casa de vocês. Termino com essa frase do Papa dizendo: quem é o catequista? É aquele que guarda e alimenta a memória de Deus, guardando-a em si mesmo e sabe despertá-la nos outros. Juntos rezemos Ave Maria. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora Aparecida, Santo Antônio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.